Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Agora, depois das férias, vai saber bem voltar a fazer o podcast de Papar Melhor. Voltaste a perseguir os eletrodomésticos lá por casa. Nós temos falado sobre a máquina de lavar louça. Esta semana que vem vais-nos contar sobre o quê?
Esta semana vamos falar sobre a importância do braço pulverizador. É aquele mecanismo que quase todas as máquinas de lavar louça têm dois exemplares, um no fundo da máquina e outro por baixo da prateleira superior, e que permite a distribuição da água durante o ato da lavagem. Para quem já viu, digamos que o primeiro post, já vimos alguns vídeos sobre como funciona uma máquina de lavar. E, portanto, agora vamos dar importância ao que representa o braço.
Aqui a questão do braço pulverizador e da orientação da louça na máquina. No que toca ao braço pulverizador, eu descobri que parte da água é capaz de estar a ser reciclada, ou seja, vai para o fundo da máquina e volta para cima, o que me leva para o braço de cima, o que geralmente as máquinas têm dois tabuleiros. E há um tabuleiro que fica com um braço pendurado. E dentro desse braço fui encontrar um bocado de comida, de um dos pratos que não tinha sido bem limpo, dentro do próprio braço. O que me leva a crer que aquilo faz é de alguma forma reciclado da água que cai para baixo.
Por acaso não falamos sobre esse aspecto. Mas faz sentido, até porque o consumo da água dentro da máquina de lavar louça, como já vimos no artigo também, recente, é muito pequeno, e portanto a água passa por aqueles filtros que estão no fundo da máquina de lavar e depois é reaproveitada. Assim.
Aliás, até no terceiro filme do poço do braço pulverizador, este poço desta quinta-feira, há o ejector nem sequer. Portanto, a água projetada da parte de baixo da máquina para o braço de cima, sem sequer ter um tubo lá ligado.
Exatamente, portanto aquilo tem um mecanismo de passagem da água. Os vídeos são muito interessantes, não é? Porque nós normalmente nunca vimos por dentro como é que a máquina funciona, mas sim, e até porque há um aspecto importante, muitas vezes o braço pulverizador fica bloqueado, não é? E portanto é preciso existir um mecanismo que não force, no caso dele ficar bloqueado.
Portanto, o movimento ser provocado por uma roldana mecânica ou assim poderia danificar a máquina. Isto parece aqueles vídeos dos moços pequenos que estão a tentar abrir a porta do frigorífico a ver quem é que apaga e desliga a luz, quase. Que isso, para ver se anda lá um homenzinho pequenino a correr dentro, vai a correr desligar a luz quando a gente fecha a porta. Olha, em relação a este tema da máquina de lavar a louça, tu andaste a ver isto? Achas que há aqui hipóteses de nós reduzirmos os consumos?
Eu aqui diria que os artigos que nós mencionamos mais do que reduzir o consumo é talvez a louça ficar melhor lavada, né? Portanto, digamos, são pequenos truques.
Não é para o poupar, é para o melhor, não é?
Exatamente, é para que a louça fique melhor lavada. E, portanto, esse é o conceito que penso que é importante e que penso que é crucial, não é? Faz-me lembrar aquela anedota, que não sei se é anedota, de uma pessoa que achava que a máquina de lavar louça lavava muito mal, porque só tinha posto o programa da lavagem da prateleira de cima, e portanto tudo que era a prateleira de baixo ficava sempre mal lavado. E portanto, são pequenas coisas que algumas vezes não temos o cuidado de estudar, se calhar, com a devida atenção, como é que funcionam os nossos eletrodomésticos, e depois podemos ter estas pequenas surpresas. Mas aqui, a importância mesmo da louça ficar bem lavada, e daí a importância de, digamos, pormos para ou orientarmos a louça para o sentido em que o braço pulverizador despeja a água, né, para que ela despeje, por exemplo, na parte de cima do prato e não na parte inferior, que normalmente ela está muito suja, né?
Exato. Olha, aqui sobre outro tema, tu quando vais de férias, já vais também provavelmente carregado como eu com os teus gadgets atrás, não é? Levas o teu PC e levas os teus cabos. Como é que tu enrolas os teus cabos? O que é que tu fazes aos teus cabos nas férias? Nós já sabemos o que é que tu fazes debaixo da mesa do escritório.
Os cabos têm uma tendência a enrolar-se, que é uma coisa pavorosa, não é? E nas férias levamos literalmente uns 10, 15, 20 cabos, cabos de tudo e mais alguma coisa, né? Carregadores, auriculares, tudo vai ao molho.
Vai ao molho. Eu estava a usar. Eu, para as pernas USB ficarem todas juntas, ando com uma caixinha daquelas de origami de cartão. Mas para os cabos, andava a usar umas tiras como é que se chama? De velcro. Umas tiras de velcro que prende os cabos. Mas as tiras de velcro depois também tendem para se prender umas às outras quando não estão presas aos cabos. E então andei aqui à procura. Andei aqui à procura de uma maneira de fazer o transporte rápido sem me chatear.
É o desígnio final dos cabos enrolarem-se.
Enrolarem-se todos, tipo esparguete. Porque quando levas os headphones do. Aqui os headphones. Agora a maior parte dos headphones. Já tem até uma borrachinha para juntar os earbuds, os dois um com o outro, para eles não se enrolarem também, para não ser mais um cabo no próprio cabo. Mas eu levo um saco na mota com algumas coisas, os documentos e não sei o quê, e dentro desse saco tem uns compartimentos mais pequenos e apertados onde aperto o cabo dos headphones. Agora. E eu tenho um outro compartimento onde também consigo manter apertado o cabo de alimentação do telefone. Agora, a questão aqui é que isto é para quem tem uma mala com estas coisas, mas agora se tu tiveres que levar 20 cabos, não vais andar a arranjar uma mala com 20 bolsas. Então o que eu encontrei aqui foi um senhor que explica durante uns dolorosos 30 minutos em que ele faz todas as asneiras possíveis numa apresentação. Mas na realidade ele consegue explicar o que é que acontece em termos físicos para o cabo se enrolar. E das melhores soluções que há realmente é evitar que ele possa chocalhar, porque é o que provoca os nós. E para isso eles propõem que o que é proposto aqui é que se ponham os cabos dentro de uma caixa apertada. António, aqui para outro tema. Tu continuas a analisar como é que é o funcionamento dos teus eletrodomésticos e agora propões-nos outra vez, nós já tínhamos falado nisso, que descongelemos o congelador. Mas agora propões aqui qualquer coisinha diferente. Isto aqui para mim pode parecer uma inovação, mas isto já nos tinha sido sugerido de alguma forma. Mas o que é que tu sugeres que nós façamos quando descongelamos o congelador?
Portanto, este é qualquer coisa que nós já vimos referir já o ano passado, e é um conjunto de artigos que nós temos pendentes relativamente ao período de férias. Estes respeito ao período antes de partida de férias, e nós fizemos o um esforço para esvaziar o congelador. Digamos que é muito importante descongelar-se o congelador frequentemente. E como vocês vão ver no artigo, na primeira imagem, até no nosso caso, se forma uma quantidade de gelo que eu achei impressionante. É verdade que não havíamos descongelado o congelador desde as férias do ano passado, portanto vamos ter que o fazer mais frequentemente. Mas em função da tal quantidade de gelo que me surpreendeu, o que me lembrou é que aquele gelo era um desperdício deitá-lo
Não podemos
lá
consumir, não é?
abaixo,
Não
né?
sabemos, não
Não
podemos
podemos
consumir, não é?
consumir, não sabemos se é sequer água, provavelmente não é, não
É capaz de ser água, mas com mais qualquer coisinha.
é? Exatamente. E portanto, o que eu fiz foi colocá-lo dentro de um Tupperware e reciclar o frio na parte do frigorífico, né? Não é? Na parte superior.
Já nos tinhas falado nisso uma vez, não era?
Exatamente. Mas ainda na parte de descongelação normal de alimentos, né? Portanto, quando descongelamos os alimentos, muitas vezes já gastámos até energia a descongelá-los,
Vamos para o micro-ondas.
aquecê-los no micro-ondas ou a pô-los em água quente ou qualquer coisa que acelere o processo de descongelação. Mas se nós tivermos o planeamento, digamos, por exemplo, das nossas refeições do dia seguinte, podemos perfeitamente retirar os alimentos que estão no congelador e deixá-los no frigorífico a descongelar. E até é mais indicado porque se porventura, por exemplo, não consumirmos o alimento, podemos até voltá-lo a congelar pelo menos uma vez, o que digamos que ajuda em termos do processo da conservação, até porque depois descongelamos totalmente os alimentos, não os podemos voltar a congelar. Neste caso do gelo, o que eu fiz foi colocá-lo dentro de um tupperware, para que a água não evaporasse, e coloquei na parte superior do frigorífico no dia seguinte, uns dias antes de partir de férias, e o que efetivamente aconteceu é que o gelo foi derretendo devagarinho, devagarinho, durante a noite.
Ajudou a
No dia
conservar o
seguinte, na
frio.
parte da manhã, ainda estava gelo, basicamente a flutuar dentro do tupperware, passando parte desse frio, efetivamente, para o frigorífico. Portanto, é o 2 em 1,
É o
poupámos.
dois. Isto é preciso. Vamos fazer aqui uma nota depois na altura em que nós fizemos, em que fizemos esse post no, sobre a descongelação dos alimentos na parte superior do frigorífico. E fica aqui a nota. Não vale a pena andarmos a mudar a caixinha de cima para baixo e de baixo para cima, pois não?
Exatamente, não. Depois de descongelar, está descongelado e deita-se basicamente fora, não é?
Que vieram-nos perguntar nos comentários se valia a pena voltar a pôr no congelador. Isso tornava a equação nula, não é?
Não, era quase uma máquina daquelas de movimento infinito, né? Isso não é possível. Portanto, obviamente, quando se pega na água e se congela, depois a energia que se retira quando se descongela, há sempre uma perda, né? Portanto, obviamente, se voltássemos a congelar para depois ganhar energia no descongelamento, isso não seria fisicamente impossível,
Isto é um
né? É
ganho
uma
de
missão
oportunidade,
impossível.
isto é uma questão oportunística, não é?
Exatamente. É melhor do que ir pela torneira abaixo, não é? Basicamente é reciclar o frio dentro do frigorífico e depois, no dia seguinte, digamos que deita-se água em topo lugar abaixo. Aqui a questão que me fica, e uma questão muito importante que nós vamos avaliar em meses próximos, é porque é que se forma tanto gelo no frigorífico, ou no congelador, melhor dito.
É a teoria de cada umidade do ar, não é?
É a umidade do ar, por um lado, cada vez que se abre a porta do congelador. Por outro lado, como a maior parte do gelo que se formou no nosso congelador tem a ver com o sítio onde são colocados os cubos de gelo.
Ah, tu não tens aquelas covetes fechadas, não é? Eu uso uns
Não,
sacos de plástico que
são
fecham.
cobertas abertas,
É
exatamente.
covetes as tradicionais. Eu uso,
Exato.
eu compro uns sacos de plástico, ponho-se a água lá dentro e dá-se um nó, que é assim, à mandrião.
Exatamente. Portanto, eu
Tenho.
penso que isso tem algum impacto e é uma questão que vamos analisar e investigar e que certamente nos próximos meses vamos abordar. Até porque vamos habituar lá em casa, provavelmente, a descongelar o congelador mais frequentemente, porque cada vez que se tem tanto gelo nas paredes do congelador, obviamente o consumo de energia aumenta.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.